Olá, você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil para verificar o andamento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para o estado do Rio Grande do Sul para conversar com Luiz Fernando Marasca Fux, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul. Então, muito bom dia, Luiz Fernando. É um prazer tê-lo aqui conosco no Notícias Agrícolas.
Bom dia aos ouvintes do programa Notícias Agrícolas. É uma satisfação estar aqui, poder trocar uma ideia com vocês.
É, Luiz Fernando, a gente vem acompanhando, né, informações aí do Rio Grande do Sul, conversando com produtores, com sindicatos, eles muito apreensivos com relação às chuvas que aconteceram aí no estado, situações de replantio. Como que o clima atuou no desenvolvimento dessa safra de soja aí no estado?
Olha, tivemos todo aquele problema no início, na implantação. Foi um problema de implantação de lavoura, principalmente, em função do excesso de chuvas ali no mês, entre mês de novembro. E isso ocasionou muito replantio, né? Teve bastante acionamento de seguros e mesmo assim, em algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul, não se conseguiu ter um bom estande de lavouras, né? Cabeceira de lavoura, como a gente chama aqui, foi bastante afetada, né? Isso a gente vê de longe, quando se desloca pelas rodovias do estado. Mas aquele problema, em parte, foi superado. A fronteira oeste do Rio Grande do Sul, mais especificamente a região de Santiago, teve situações ali de três plantios ou dois replantios. Inclusive, foi concluído agora ao final de janeiro. Eles têm uma condição específica que eles podem delongar ainda com uma possibilidade de uma boa colheita, né, de alongar o plantio. Mas de uma maneira geral, esses replantios o que provocaram? Eles provocaram um atraso no plantio, houve também o problema de variedades, falta de variedades adequadas ao ciclo mais tardio, então alguma coisa de variedades plantadas fora do seu período ótimo, né? Isso pode ter acontecido, com certeza aconteceu. Isso foi tudo relacionado à implantação das lavouras. A gente tinha uma expectativa inicial de produção no estado do Rio Grande do Sul de 18 milhões de toneladas, um pouco aquém das previsões da Conab. Então, no desenrolar desses fatos e a conclusão dos replantios, a gente chegou a uma estimativa aí de um prejuízo, uma redução da estimativa inicial de 6%. Nós estaríamos falando de uma produção no Rio Grande do Sul em torno de 17 milhões de toneladas. Veio o problema, então, na região da Várzea, então, com chuvas que aconteceram ali no mês de janeiro, né, chuvas muito intensas e que realmente a região da Várzea foi muito, mas muito afetada no que diz a respeito à produção de soja. Em torno de 320 mil hectares, né, foram muito, mas muito comprometidas. Mas, por outro lado, na coxilha, esse regime de chuvas, então, que se instalou no mês de janeiro, fez com que a soja desse um pulo, né? Então, praticamente houve uma compensação, nos dizemos assim. Nós mantemos esse número, então, de em torno de 17 milhões de toneladas. Vamos aguardar agora o mês de fevereiro, com o enchimento de grão, já está praticamente tudo florescido, né? E, de momento, em termos de expectativas em relação ao resto do país, o Rio Grande do Sul está muito bem, porque os relatos que nós temos em Goiás, no Mato Piba, no Mato Grosso do Sul e maneira mais específica, no Paraná, que foi muito grave a seca, né, nossos problemas esse ano nós vamos escapar bem, digamos assim, a região da coxilha, principalmente, infelizmente, o arroz não.
Com esse atraso que gerou aí, né, na plantio, replantio, qual que é a expectativa para as colheitas? Quais devem ser aí as datas que essa colheita vai estar mais forte aí no estado?
Olha, a colheita vai se delongar. Talvez uns 30 dias. A expectativa é colher início de maio e se estender aqui no estado até o final, final de maio, né? O Rio Grande do Sul tem, né, tradicionalmente já é muito grande a janela de plantio, né, em função do sul do estado, mais ao norte, alguns microclimas, mas de uma maneira geral a gente espera um alongamento da colheita em 30 dias esse ano. Justamente em função desse atraso, né, do plantio, em função dos replantios.
E como que foi a incidência de doenças até aqui nessas lavouras de soja, né? Com a muita chuva aumenta a umidade, aumenta essa possibilidade de aparecimento, né, de ferrugem e outras doenças. Como que foi esses casos até o momento aí no estado?
Olha, cada ano é um ano, né? Que relatos nós estamos em relação a doenças, que relatos nós estamos escutando, né? Pegando no campo. Havia uma expectativa em relação ao mofo branco, que aconteceu, vacaria, ali na região Tupã, mas ele acabou não se transformando num problema muito preocupante, né? Ferrugem está acontecendo, tá aparecendo, mas o produtor vem conseguindo manter o calendário de aplicações. Então está sob controle. Agora, uma notícia surpreendente dessa semana é que lavouras de Intacta estão com muita incidência de lavouras da Helicoverpa e Pseudoplusia.
Então, mesmo com as chuvas, o produtor não teve dificuldades para fazer as aplicações e controlar o avanço das doenças, principalmente a ferrugem aí.
Não. Foi assim, a gente teve chuva em grandes volumes, mas assim não tivemos longos períodos de chuva ininterrupta, né, de tempo coberto. Então teve, foi muito bom assim em termos dos tratos culturais. Embora tenha umidade do solo, mas o produtor conseguiu entrar na hora, né? Pelo menos aqui na coxilha, né? E a soja vai poder expressar a sua potencialidade, né? Se as coisas acontecerem a contento daqui para frente.
Luiz, apesar, né, da gente estar tá aí um pouco longe da colheita ainda, né, que deve ser forte aí no mês de maio, como que está o mercado da soja? O produtor ele consegue fazer negócios antecipados para essa produção? Como que estão sendo feitas as negociações aí no Rio Grande do Sul?
Olha, o contrato futuro, a negociação futura está meio atrasada porque o produtor tem uma expectativa de um preço melhor, mais remunerador. A situação hoje que é esse contencioso com os Estados Unidos e que parece que está se amenizando entre os dois países, impactou diretamente no prêmio da nossa soja. Até porque eu acho que de um certo momento esgotou a capacidade do país fornecer soja. Entregamos tudo que tínhamos para entregar e eles retornarão às compras no momento da nossa colheita, né? Realmente a movimentação de navios no Rio Grande do Sul foi muito, no Brasil foi muito grande, muito, muito, muito grande. Então essa questão da queda do valor do prêmio e também a queda do dólar afetou o valor da soja paga ao produtor. E está em um nível assim que, dependendo da colheita, não é remunerador no sentido de cobrir todos os custos de produção. Então, o produtor está na expectativa de uma melhora, porque quando se consolidarem esses números dos problemas climáticos no norte do país, do Paraná para cima, digamos assim, haverá um impacto no preço da soja. Porque os relatos que nós temos aqui são de uma situação maior. Inclusive, a ProSoja largou um levantamento aí com prejuízo de 15 milhões de toneladas. E nós já estamos achando, nós aqui no Rio Grande do Sul, que esse impacto será maior que isso. Poderemos chegar aí tranquilamente aos 20 milhões de toneladas de redução na expectativa inicial de produção. Então, isso aí é muita soja. Isso com certeza vai ter um impacto. Mato Grosso está colhendo já, o Paraná está colhendo. E agora, quando se consolidarem então esses resultados, eu acho que vai haver um redirecionamento, uma mudança no preço da soja no Brasil.
E Luiz, como que estão as safras de milho aí no estado? O milho também tem, o clima tem ajudado o milho, tem prejudicado? Como que estão aí o desenvolvimento da safra de milho?
O milho safra esse ano teve uma condição excepcional. O pessoal está colhendo muito bem, mas muito bem. Né? Chuva, temperatura, tudo contribuiu. Embora tenha ocorrido uma redução da área de milho no estado, isso vem já acontecendo há uns 2 anos. Esse ano, nessa safra, de uma maneira um pouco menos intensa que o ano passado, mas já está acontecendo. E em cima da área de milho está crescendo a área de soja, né? O principal avanço da soja no estado é sobre as áreas de milho. Mas a safra foi muito boa. O pessoal está colhendo bem, um milho de excelente qualidade, né? E o preço, eu acho que mais em função dessa questão do frete, né? Ele não está tão ruim, né?
Luiz, uma coisa que preocupava muito o pessoal, principalmente ali da fronteira oeste, né, que sofreu com muitas chuvas, era a questão de estradas, queda de pontes, estradas alagadas. Como que está essa situação aí no estado para o escoamento da produção, para o transporte de insumos, de mercadorias? Preocupa em nível estadual essa situação?
Assim, ó, temos duas situações no estado de logística, né? Vamos falar de estado, porque ferrovia é um modal secundário, né, em termos de escoamento da safra gaúcha. Não pesa, vamos falar a verdade, não pesa o modal ferroviário. O que importa mesmo é o rodoviário. A questão das principais linhas de escoamento, né, que vão a Rio Grande, elas não impactam o produtor. Porque isso vai impactar na pessoa que faz o frete. E hoje, então, em função do tabelamento do frete, estando boa a estrada ou estando ruim, o frete vai ser o mesmo. Então, isso não impacta para o produtor, né? Infelizmente, isso será um problema dos caminhoneiros. Agora, já nas questões, as estradas vicinais, ou as estradas mais do interior que se deslocam, né, dos municípios que se deslocam, essas grandes rodovias, eixos de escoamento, aí nós temos problemas, né? Aí realmente isso aí implica em atraso na colheita, custo produtor e o deslocamento do caminhão até a armazenagem, digamos assim, que é geralmente na cidade, próximos às cidades, isso aí implica em prejuízo, né? Ou atrasa a colheita, né? Arrisca pegar chuva, tem toda aquela questão do momento de colher na hora certa, né? E por isso as estradas são importantes. Então, custos do transporte do produtor em termos do caminhão que está sendo utilizado e a questão do custo do tempo de deslocamento desse caminhão da lavoura até a cidade. Isso aí acontece. Isso é das esferas municipais na manutenção das estradas de chão batido, como nós dizemos aqui, e também nas esferas estaduais, por conta de estradas pavimentadas ou encascalhadas, ou até das estradas asfaltadas, né? A rodovia ali entre Bossoroca e Santiago, eu acho que é a pior rodovia do estado aqui na nossa região. Ela está praticamente destruída, é uma rodovia estadual.
Bom, tá certo então, Luiz Fernando. Muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas, por ajudar a gente a entender melhor o cenário da soja no Rio Grande do Sul. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Obrigado e sempre à disposição para debater qualquer assunto que vocês acharem de interesse aí do agro, né? Sempre à disposição. Muito obrigado.
Bom, esse foi o Luiz Fernando Marasca Fux, ele que é presidente da ProSoja lá no Rio Grande do Sul e conversou com a gente para contar um pouco do cenário da soja lá no estado, o estado que sofreu com chuvas no início da implantação desse ciclo de soja, ali para o mês de novembro, dezembro. Algumas regiões passaram por replantio, algumas regiões até com três plantios, né, o plantio e dois replantios. Mas a situação de chuvas muito intensas que a gente acompanhou no mês de janeiro, prejudicando principalmente as regiões da fronteira oeste e as áreas de soja na várzea. Nessas áreas, muita queda de produção, mas ao mesmo tempo, essa chuva ajudou o restante da lavoura de soja. Então, a expectativa da ProSoja é que essa perda foi superada pela melhora na qualidade do restante das lavouras. Então, a expectativa é que o estado feche com 6% de queda na produção do que era esperado no começo dessa safra. A Conab colocava a expectativa de safra em 18 milhões,6 de toneladas, a ProSoja esperava 18, e aí, em cima desse número de 18 milhões de toneladas, uma queda de 6% é o que deve ser encontrado lá no estado, que deve ter o pico da sua colheita durante o mês de maio de 2019. O mercado segue um pouco travado, o produtor não consegue fazer muitos negócios futuros, o preço também não remunera da melhor maneira possível, e o produtor é apreensivo, esperando que esse preço melhore com o decorrer do ciclo da soja, em função da quebra nacional na produção de soja para essa safra, mas também apreensivo com questões internacionais, o possível acordo ali entre China e Estados Unidos, que pode acabar diminuindo um pouco o preço do produto nacional. Então, o produtor apreensivo com essa questão do mercado lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.